É uma satisfação poder estar aqui no, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, participando de um debate tão importante quanto esse. Agradeço ao Paraca aqui, que o deputado estadual Almir Paraca, que nos convidou para participar dessa mesa, desse debate, dessa oportunidade da gente ampliar o diálogo sobre o conceito de tecnologia social e o que que isso tem a ver nas ações dos movimentos sociais, das organizações que estão discutindo e debatendo um outro modelo de desenvolvimento, que é o desenvolvimento sustentável. E esse debate tem uma relação direta com o que está se passando, ou vai se passar, e o que pode ter de resultado a partir da Rio Mais 20. O que eu vou apresentar aqui nesse tempo é uma síntese desse documento. É um caderno que está disponível, inclusive, no, na página institucional da Fundação Banco do Brasil, chamado Tecnologia Social para Superar a Pobreza, Formulação de Propostas à Conferência Rio Mais 20. 10 pontos para uma plataforma da tecnologia social na Rio Mais 20. Esse documento, ele foi elaborado no ano passado, em setembro do ano passado, com a participação de quase 2 dezenas de representantes de organizações sociais, de movimentos sociais, que são parceiros estratégicos da Fundação. Nós discutimos esse tema, a relação da tecnologia social com a Rio Mais 20, com a presença também de representantes do governo federal, do governo brasileiro, da Secretaria, Geral da Presidência da República, com o Ministério do Meio Ambiente, que participou conosco dessa elaboração. E também de uma pessoa que tem uma história na trajetória dos debates das conferências da ONU, que é o professor Inácio Sax. Professor Inácio Sax, ele é um estudioso também do Brasil, ele é radicado na França hoje, mas que já transitou pela Índia, por vários países, e ele foi uma das pessoas que contribuiu na organização da Conferência de Estocolmo em 72. E também foi um articulador da conferência da Rio 92, da Eco 92, e hoje, felizmente, ainda está conosco. Ele é um senhor que tem uma idade, mas que é um entusiasta e um elaborador das políticas para o desenvolvimento sustentável. Então, esta foi, a forma como nós construímos essa discussão na Fundação Banco do Brasil. E eu quero diretamente partir da apresentação do professor Ricardo Neda, que também contribuiu e participou conosco desse debate. Nós temos que entender, eu acho que o que colocou o professor Neda, que a verdade da tecnologia, ela não é bem uma verdade fundamental, fundante e eterna. As promessas que nós tivemos da Revolução Verde, que era alimento para todos, a gente pôde perceber que de 70, da década de 1970 para cá, nós continuamos ainda com 1/6 da população no mundo passando fome ou em situação de falta de alimentos. Então, a revolução prometida no campo pela tecnologia convencional, a tecnologia da monocultura, não resolveu o problema. Se nós olharmos hoje para as nossas cidades, a gente pode perceber que a solução dada hoje para o transporte humano não é a solução adequada para uma sociedade que quer o desenvolvimento, que quer construir uma harmonia com a natureza. Hoje, o modelo do automóvel como meio de transporte das grandes cidades demonstra o caos onde a gente está localizado na sociedade brasileira e nas grandes metrópoles do mundo inteiro. E se a gente for ver ainda a verdade da tecnologia no prato diário que está nas nossas mesas, a gente pode perceber a falta da diversidade alimentar. Hoje, a base alimentar dos brasileiros, principalmente, está reduzida a 5, 6 grãos, enquanto que essa multiplicidade, a diversidade de plantações que esse país e outros também, e outros continentes tinham, estão reduzidos a quase nada, fruto de uma lógica de distribuição de alimentos coordenada por poucos grupos que definem, inclusive, qual é o alimento que a gente come. Então, a tecnologia convencional ou a tecnologia hoje do sistema capitalista que está colocado, ela não responde às questões da sustentabilidade. Muito pelo contrário, a tecnologia convencional ela tem consumido o planeta de uma forma quase que irreversível. Se nós pegarmos esses aspectos da monocultura, do carro como meio de transporte individual, a gente pode perceber que essas tecnologias que estão colocadas para nós, que nós não optamos por tê-las, mas fomos obrigados a assumi-las, elas são tecnologias que acabam com os recursos naturais, enfim. Então, nessa lógica, nessa visão, que nós percebemos a necessidade de uma outra tecnologia, e é esse debate sobre a tecnologia social que a gente tem feito. E aí nós elaboramos esses 10 pontos que partem principalmente de pensar como que a tecnologia ela pode estar permeando o nosso pensamento, as nossas decisões. Como que nós podemos participar democraticamente da definição daquilo que a sociedade precisa, o que ela necessita. Então, fazer tecnologia hoje, desenvolver novos mecanismos, é preciso um processo democrático de participação popular, e a gente precisa ganhar hoje segmentos da sociedade civil, dos movimentos sociais que trabalham dentro do conceito, como o professor Néder falou, existe sim um olhar sobre a tecnologia como uma situação neutra. Ah, não, a gente pode conviver ainda com os mecanismos tradicionais. Mas o que está colocado é justamente o contrário. Nós precisamos fazer esse debate em toda a sociedade, um debate com o poder público, e aqui é um espaço privilegiado para nós fazer essa discussão. Um espaço onde define as leis, onde nós temos que pensar, sim, como que uma tecnologia tem impacto direto sobre a realidade, sobre as pessoas, sobre as próximas gerações. Então, é preciso que a gente desenvolva uma nova capacidade de reflexão, uma nova cultura tecnológica, pensando a tecnologia com a economia, uma economia que tenha sustentabilidade. Nós apostamos na economia solidária, a economia que possa fazer com que as pessoas sejam atendidas a partir de suas necessidades e não pelas necessidades dos grandes conglomerados. E é nesse sentido também que eu reforço a tese de que a tecnologia social não é uma questão apenas para os pobres. A tecnologia social pode ser uma alternativa para a sociedade, uma nova lógica tecnológica que leve a sociedade à harmonia com a natureza, ao desenvolvimento e valorização da vida e do bem-estar. Hoje, as políticas públicas precisam pensar como que o bem viver, como que a forma de desenvolvimento, ela qualifica as nossas vidas, e não ela coloca nós no estresse das cidades, enfim, como que essa percepção de uma outra relação de vida pode estar colocada hoje sobre as questões que são estudadas nas universidades, nos centros de pesquisa, nos currículos escolares, nos institutos federais que estão hoje permeando o país inteiro e discutindo, inclusive, o tema tecnologia como um tema essencial das ementas desses espaços pedagógicos. Um terceiro ponto que eu acho que, acredito que seja fundamental aqui, essa visão, e é uma visão muito focada no discurso do professor Inácio Sachs, é com relação ao planejamento. Nós precisamos pensar o planejamento das nossas vidas, das nossas cidades, dos nossos bairros, a partir das percepções das pessoas. Nós não podemos deixar que o planejamento do nosso Estado esteja à mercê dos grupos econômicos ou dos interesses privados, interesses de poucos. Na verdade, o planejamento, quando a gente reflete a lógica do mercado, que o mercado está acima de qualquer suspeita, nós estamos deixando de lado o direito democrático da participação das pessoas. E aí isso influencia diretamente a lógica das políticas públicas. Minha Casa Minha Vida, por exemplo, uma grande política pública do governo brasileiro, talvez seja o maior empreendimento do mundo de construção de casas populares. No entanto, nós precisamos qualificar ainda essa política pública do ponto de vista de uma lógica da tecnologia social. No Brasil, existem estudos pelo IBGE de que mais de 50% das casas são construídas em mutirão. No entanto, na política pública, da Minha Casa Minha Vida, mais de 90% é realizada por empreiteiras. Por que que a política não pode ser focada olhando e observando os movimentos e as dinâmicas sociais? Hoje existe uma tecnologia social que a Fundação Banco do Brasil certificou com um grupo de agricultores do Mato Grosso do Sul, que justamente estão construindo suas casas a partir do programa Minha Casa Minha Vida, com mutirões facilitam, ampliam o tamanho das casas, porque o recurso é destinado para o bem-estar das famílias. Da mesma forma, outras políticas que podem ser construídas socialmente, de forma coletiva, com a sociedade, com as comunidades. É a reflexão do local e do global, que não é de hoje, é lá de 72, mas que é muito válido. Nós precisamos ter a reflexão de que o desenvolvimento ele tem que ser valorizado a partir do local, a partir do território. Não faz sentido hoje a compra de alimentos que podem ser produzidos nos interiores, nos territórios mais afastados, garantindo tecnologia que possa desenvolver a agroecologia, por exemplo, ao invés da gente fornecer, por exemplo, até mesmo para alimentação escolar, alimentos que venham das grandes indústrias de São Paulo ou aqui do centro de Minas Gerais, ou enfim. Nós precisamos qualificar o padrão alimentar do povo brasileiro com a produção local. Isso vai fazer com que a gente tenha um olhar sobre o local muito mais, de uma forma muito mais clara. E isso tem a ver, inclusive, com a lógica hoje dos financiamentos públicos. Como que os financiamentos públicos podem sair de uma lógica a partir de uma visão nacional, mas sim olhar a partir do território? Eu acho que esse é um desafio que está colocado para todos nós. Como o financiamento do Estado, o financiamento dos bancos públicos, podem valorizar as tecnologias sociais? No Banco do Brasil, nós temos discutido com o banco, e já estamos fazendo experimentações nesse sentido, fazendo financiamento global das unidades de produção familiar a partir do PRONAF, não mais olhando pelo produto do feijão, do arroz ou da mandioca, mas sim olhando a capacidade geral de produção daquela unidade familiar de produzir seu alimento para subsistência e para gerar renda. E estamos trabalhando nesse sentido com uma tecnologia social chamada PAIS, Produção de Agroecológica Integrada e Sustentável, que garante, num primeiro momento, a segurança alimentar das famílias e, num segundo momento, garante a geração de renda a partir da venda dos excedentes. E isso é uma experiência que a gente tem feito junto com o Banco do Brasil e tem dado um resultado fantástico que a gente quer ampliar. Não só essas tecnologias, mas tecnologias que possam resolver, por exemplo, o problema da sanidade dos espaços rurais. Nos espaços rurais, as casas dos trabalhadores da agricultura familiar não têm saneamento básico. Há uma tecnologia da Embrapa, que é o saneamento básico na área rural, enfim, que é uma experiência riquíssima, de baixo custo, e que isso poderia ser implementado diretamente nas casas dos agricultores familiares, como uma política pública. Aqui, para falar de Minas Gerais, em Caratinga, Minas Gerais, a prefeitura está desenvolvendo um aprimoramento, um reprojetamento dessa tecnologia social, utilizando, em vez de insumos básicos de construção, usando equipamentos de resíduos para fortalecimento dessa tecnologia. Quer dizer, é uma inovação dentro do marco da tecnologia social. Um quinto ponto é o que trata aqui também, eu acho que do ponto de vista dos países, né? Se a gente pensa o local nosso, como que a gente pensa o desenvolvimento? Aqui é uma dimensão também entre os países. Como que a gente pode fazer o diálogo entre os países que têm mesmo os biomas e as mesmas condições climáticas? Esse é um desafio que está colocado na Rio+20. E aqui tem uma questão fundamental que diz respeito a como pagar essa conta do desenvolvimento. de um novo marco para o desenvolvimento. Nós precisamos fazer com que as grandes corporações, os países que são os grandes poluidores, contribuam com a solução do problema e não transfiram o problema aos países emergentes que estão em processo de desenvolvimento. Hoje temos condições de fazer com que mares e oceanos que são explorados, inclusive poluídos por grandes tráficos, tráficos de produtos, sejam taxados. A taxação sobre as grandes riquezas, grandes fortunas e grandes empresas, para que isso seja revertido enquanto recursos para a resolução dos problemas da pegada ecológica que está traçado hoje no nosso país. No nosso país e no planeta como um todo. E aqui tem uma discussão que é muito importante e que pode ser muito perigosa na Rio Mais 20, que é a discussão da economia verde. A economia verde não pode ser entendida como apenas a pintura da vaca ou do boi que está assolando a Amazônia. A gente não pode pintar apenas o boi de verde ou os pastos ou os grandes empreendimentos da agricultura, da monocultura, como compensações, compensando ou pagando pelo desastre que vem acontecendo e continua acontecendo. Nós temos que pensar a lógica do desenvolvimento econômico num outro patamar, num outro paradigma de produção, consumo e distribuição que vá buscar, sim, o desenvolvimento com sustentabilidade. Aqui eu reforço a visão do professor Ricardo Néder, do ponto de vista de nós pensarmos a ciência, a tecnologia, a sociedade como um elemento único, constituindo e institucionalizando políticas de tecnologia social. Nós precisamos demarcar o campo, hoje, da necessidade de mudança dos nossos paradigmas. E, para isso, para a gente construir essa política, eu reforço a necessidade do diálogo. E esse espaço de debate aqui na Assembleia é um espaço privilegiado da gente pensar as políticas públicas. Como que nós podemos fazer que as políticas públicas elas possam, de fato, ser adaptadas numa nova lógica tecnológica da readequação, processo que nós podemos readequar, processo que a gente pode reprojetar, incorporar novos conhecimentos para o desenvolvimento social. Enfim, e aí isso está muito articulado, sim, uma outra economia. A economia solidária é uma possibilidade de inclusão, de fato, de um grande contingente que não faz parte hoje do trabalho formal. Hoje, se no país nós estamos quase em pleno emprego, nós temos mais de 50% das pessoas com capacidade de trabalho, na idade de trabalho, fora do mercado de trabalho formal. E o caminho é o caminho de fazer com que essas pessoas, esses cidadãos, participem da economia. E a gente precisa qualificar, então, o espaço da economia solidária como um espaço privilegiado das políticas públicas, de financiamento, de garantia de recursos públicos para o desenvolvimento dessas soluções que partem, por exemplo, no campo da agroecologia, nas cidades da agricultura urbana, nas cidades das confecções, enfim, da valorização das riquezas locais. Enfim, para concluir, nós precisamos, então, fazer uma mudança radical nos nossos marcos políticos, nos normativos, nos marcos legais e jurídicos, para a gente desenvolver a sociedade com tecnologia social e numa nova loja econômica de uma relação de bem viver dentro da nossa sociedade. Muito obrigado.